de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você ligado no Escola Brasil. Esse programa foi todo planejado pra você. Oi, Sandra.
Quatro bermudas. Sandra. Três vestidos. Bota não. Sandália.
Sandra.
Calça com... Oi, Cadu.
Oi, tudo
Alô,
bem?
Alô, pessoal. É tempo de férias.
Ô, Sandra, que lista é essa aí, hein? Tá pensando em viajar ou vai botar o guarda-roupas em ordem?
Ah, eu quero viajar nas férias. Então, eu já tô fazendo a minha lista, né? A lista do que eu vou colocar na mala.
Ah, tá.
Ai, eu me esqueci de colocar três pares de meia.
Deixa eu ver essa lista aqui, peraí. Caramba, aí. Quanta coisa. Menina, eu tô achando que você vai dar a volta ao mundo com tudo isso. Ó, casaco de lã, roupa de praia. Onde é que você vai?
Ai, na verdade eu ainda não decidi.
Assim não dá.
Não dá mesmo, né? Isso é o que você não deve fazer, gente. Você já viu alguém arrumar a mala pra viajar sem saber pra onde vai?
Pois é, você tem que saber onde é que você quer ir, avaliar as possibilidades e aí sim decidir melhor caminho, o que levar. Isso se chama planejamento.
Hoje vamos falar de planejamento na escola. E não tem nada de complicado não, sabia? Já fazemos isso todos os dias sem perceber.
Você quer um exemplo? Até para atravessar uma rua a gente faz um planejamento. Olha, primeiro você identifica o objetivo, que é chegar do outro lado da rua, né? Depois você observa, vê se vem carro, qual que tá andando mais rápido que o outro, se vai esperar ou não, avalia a situação. E aí sim você atravessa com muito mais segurança, é ou não é?
Quando o professor planeja uma aula, é a mesma coisa. O objetivo dele é que o aluno aprenda a matéria. Aí ele vai observar e decidir qual a melhor forma de passar as informações para o estudante.
É assim também que nós planejamos o Escola Brasil com muito carinho para que você goste e aprenda.
Tá tudo planejadinho. Ouve só o que tem no programa de hoje. Tem uma entrevista sobre planejamento escolar com uma gestora de escola pública de Recife, Pernambuco. Alô, Pernambuco!
Muito bem, depois nós vamos ao Paraná falar do resultado de uma falta de planejamento, a gravidez na adolescência.
E você sabia que o Brasil é o campeão mundial de ocorrência de raios durante tempestades?
Vamos explicar como se formam os relâmpagos e as precauções, os cuidados que nós temos que tomar na época das chuvas.
O Matuto também vai ensinar como planejar uma pescaria nestas férias.
E como o intervalo também faz parte do nosso planejamento, um intervalo e a gente volta já.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Esta é pra você, professor.
Vamos lá, professora, professor, o que você faz no período de férias, além de tirar aquele merecido descanso, hein?
Eu tenho uma ideia, Cadu.
Ah, é? Qual é, Sandra?
Ó, a Mara, minha irmã, aproveita esse período pra planejar as aulas que ela vai dar durante o ano. Ela é professora lá em Araxá, Minas Gerais.
Pois a Mara, sua irmã, está certíssima, porque com aulas planejadas, é muito mais fácil determinar que objetivos os alunos devem alcançar no fim do ano.
E um bom planejamento escolar se faz com uma boa proposta pedagógica, que deve ter o palpite dos professores e da comunidade.
Achou difícil? Então escuta um trecho do papo que o repórter Caio Darcanchi teve com a professora Maria Lúcia Pereira, gestora da Escola Estadual Maciel Pinheiro, uma das mais organizadas de Recife, capital de Pernambuco.
Proposta pedagógica, né, professora? Um nome que parece, assim, uma coisa difícil de entender, uma coisa cabeluda, parece complicado, mas, na verdade, é bem simples de ser desenvolvido, né? Vamos, então, tentar explicar o que é uma proposta pedagógica.
Veja, a proposta pedagógica, ela é um documento onde ele vai estar todos os interesses do grupo, da escola, interno e o externo.
Quer dizer, não é nada além de avaliar quais são os principais problemas e o que é possível fazer para resolver esses problemas, né, professora?
Exatamente. Não tem outra, não é nada difícil, não é um bicho de sete cabeças, não precisa de nenhum técnico, um professor, por menos base que ele tenha, ele tem desejos, ele tem objetivos, ele tem anseios. O aluno também e o pai também. Cada um de uma forma diferente. O que a gente faz, depois que o grupo todo dá opinião, é sentar e formalizar o documento.
Mas a escola da professora Maria Lúcia nem sempre se preocupou em ouvir a comunidade. Essa prática começou por causa de uma dificuldade, de um desafio.
A gente tinha um índice de droga muito grande dentro da escola, de violência dentro da escola, pichações. E aí a gente começou, foram vários e vários encontros com ele, com os pais, e eles foram começando a realmente colocar para fora os seus sentimentos, e junto com ele a gente construiu o regimento interno da escola e começamos a mudar a cara da escola.
Pois é, a professora Maria Lúcia diz que só conhece uma fórmula para que todos os professores sigam o planejamento anual sem se perder.
Segundo ela, isso depende da dedicação e do acompanhamento de todos, incluindo a direção da escola.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio!
Professor Neurônio!
Menino.
O senhor tá encharcado!
O problema não é nem molhar, menina. São os raios, cada um de dar medo. Vocês sabiam que o Brasil é o campeão mundial de relâmpagos?
Opa, mais um título pra nós, é?
É, mas esse não é lá muito bom, não. Durante a temporada de chuvas, caem mais de 100 milhões de raios no nosso país.
Nossa!
É o maior perigo.
Uhum.
Cerca de 100 pessoas morrem por ano atingidas por relâmpagos.
Você sabe que eu não encaro tempestade de raio não, viu, professor? Corro pra me abrigar.
Faz muito bem, faz muito bem.
É.
Não convém ficar em espaços abertos, mas tem de escolher onde se esconder.
Uhum.
Embaixo de árvores, nem pensar.
Nem ficar em piscina ou no mar.
É isso aí. Também é importante não carregar objetos de metal durante as tempestades. Nem ficar perto desses objetos. A água, as árvores e os metais, eles atraem os raios.
Ah, e falando nisso, professor Neurônio, como é que se formam os raios?
Eu explico. Nas nuvens de chuva existem muitos pedaços de gelo em movimento. Tá acompanhando?
Tá, tô. Nas nuvens tem gelo em movimento, pra lá, pra cá.
É, esses movimentos, eles geram elétrons, cara.
Formando
cargas negativas de eletricidade, que vão ficando cada vez mais fortes até serem atraídas pelas cargas positivas que estão no solo.
Ah, aí vem o relâmpago.
Que nada mais é do que uma baita descarga elétrica. Para vocês terem uma ideia, a corrente elétrica do raio é 1000 vezes mais potente do que a de um chuveiro elétrico, que já é alta.
Menino, eu já tomei um baita choque no chuveiro. Imagina um raio.
E, Cadu, a instalação desse chuveiro não deve ter um fio terra.
Não tinha nada.
Seu corpo funcionou como um para-raios.
Uhum.
Mas aí já é assunto para um outro programa. Eu vou aproveitar a estiada e seguir o meu caminho. Tchau pra vocês.
Tchau, professor.
Vai com cuidado, viu?
Fica aí, ó, a recomendação do professor Neurônio. Nessa temporada de chuvas, não vacile. Começou a tempestade de raios, o melhor é buscar um abrigo seguro.
Pois é, não fique embaixo de árvores e nem num campo aberto, viu? Sabe aquela partida de futebol? Pois é, tem que ficar pra depois.
Toque
Alô, pessoal de Rondônia!
Alô, você de Machadinho do Oeste, Cerejeira, Ariquemes, Alta Floresta, Pimenta Bueno!
Ô, terra boa, minha gente! A música de hoje vem de Rondônia e fala de tradição.
Tradição que é uma forma de transmitir conhecimento de uma geração para outra, uma herança de costumes.
É, com certeza, na sua casa, como na minha casa, tem muita coisa que foi passada pelos nossos pais, pelos nossos avós. Vamos ouvir a música Tradição.
Casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltronas, carinhos da mulher. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona e os carinhos da mulher. Uma viola choradeira, um atabaque falador. Na terça nós tecemos terço, pra Deus que é nosso Senhor. A Santa Ceia na parede, temos até televisão. Conforto pode não ser muito, mas é muito amor no coração. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona e os carinhos da mulher. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona e os carinhos da mulher. Pra você que riu de mim e não consegue entender, isso é coisa de Rondônia, que hoje eu mostro pra você. É costume e tradição, e assim comigo vai. São coisas lá do bisavô, da avó, do avô, da mãe, do pai. Tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona, os carinhos da mulher. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona, os carinhos da mulher. Uma viola choradeira, um atabaque falador. Na terça nós tecemos terço, pra Deus que é nosso Senhor. A Santa Ceia na parede, temos até televisão. Conforto pode não ser muito, mas é muito amor no coração. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona e os carinhos da mulher. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona e os carinhos da mulher. Pra você que ri de mim, não consegue entender, isso é coisa de Rondônia, que hoje eu mostro pra você. É costume e tradição, que assim comigo vai. São coisas lá do bisavô, da avó, do avô, da mãe, do pai. Na minha casa tem varanda, tem jardim, tem um cheirinho de café. Na minha casa tem cerveja, tem jornal, poltrona, os carinhos da mulher. Na minha casa tem varanda, tem jardim.
Você ouviu aí Tradição com Valdição Pinheiro e Mávelo Melo, que são também os autores da música, Música de Rondônia.
Voltamos já com dicas para os pais e professores sobre a prevenção de doenças e da gravidez na adolescência.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Mãe, pai, professor, fala com sinceridade. Você conhece alguma menina que tenha engravidado durante a adolescência?
É, eu acho que quase todo mundo conhece. A gravidez na adolescência é cada vez mais comum no nosso país. E, gente, não dá pra fechar os olhos pra essa realidade.
Um quarto das mulheres que dão à luz no Brasil, quer dizer, uma a cada quatro mulheres, está na faixa de 10 a 19 anos. E o maior número dessas jovens mães estão nas regiões mais pobres.
É, e ficar grávida tão cedo traz uma série de problemas, de consequências pra vida dessas meninas.
O principal problema é o risco pra saúde delas, porque muitas vezes o corpo da adolescente não está totalmente preparado para gerar uma criança.
E além desse risco para a saúde, a gravidez faz com que muitas meninas deixem a escola. E aí, elas perdem a chance de uma vida melhor para elas mesmas, para o bebê.
Agora queremos falar com você, mãe, pai, professor, professora. Gente, não dá para fingir que isso não existe. O melhor a fazer é conversar sobre o assunto e ensinar essa garotada a ter atitudes responsáveis.
Só a informação pode ajudar a prevenir não apenas a gravidez indesejada, mas também a AIDS e as outras DSTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis.
É nessa hora que uma boa aula de educação sexual pode fazer toda a diferença, né?
Como acontece no estado do Paraná. As comunidades que participam do programa Saúde e Prevenção nas escolas estão conseguindo reduzir os índices de gravidez entre as meninas.
Esse programa, que é desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, capacita os professores para trabalhar o tema da sexualidade em sala de aula com os adolescentes.
A repórter Ana Cláudia Costa entrevistou a responsável pelo projeto no Paraná e tem mais informações sobre esse trabalho. Vamos ouvir.
O programa Saúde e Prevenção nas Escolas começou a ser desenvolvido aqui no Paraná em 2003 e hoje atende a 32 escolas no estado. Eu estou aqui agora com a professora Beatriz Ligmanovski Ferreira, que é da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, que vai falar um pouquinho mais sobre o programa para a gente. Professora Beatriz, como funciona o Saúde e Prevenção nas Escolas?
A gente chama os professores têm uma capacitação de como trabalhar essa temática, e junto a gente chama unidades de saúde próxima à escola. Cada escola monta o seu projeto de educação sexual, respeitando o seu público-alvo, a região em que está inserida a escola, os seus recursos humanos e financeiros.
E os resultados? Essas aulas de educação sexual têm mesmo ajudado a reduzir o número de casos de gravidez entre as adolescentes?
Olha, teve uma escola aqui em Curitiba que foi muito legal, que ela começou o ano e contou quantas meninas tinham grávidas. Tinham 12 meninas grávidas. Passou-se um ano do projeto, no ano seguinte eles tinham 3 casos de adolescentes.
Vocês ouviram aí, gente? Os jovens precisam mesmo é de informação. E quando o professor se sente preparado para falar sobre esses assuntos, todo mundo sai ganhando.
Todo mundo mesmo, viu? A menina, a família, a escola.
Então deixa a vergonha de lado. Uhum. Se você tem um adolescente por perto, converse com ele.
E, gente, esse papo não é só sobre gravidez, não, né? Afinal, falar sobre a sexualidade é falar sobre a vida do jovem, né? Sobre seus desejos, suas curiosidades, as suas descobertas. Afinal, nós também já fomos adolescentes.
Você vai ver que uma boa conversa ajuda essa garotada a cuidar melhor do próprio corpo, uhum, e se valorizar cada vez mais.
E aí, de quebra, você ainda ganha um amigo.
Deixa eu ver aqui uma lista. Duas listas.
Menino,
três listas.
Que papelada é essa, Luiz Alberto?
Ai, já sei, Cadu. É o tal do planejamento pra pescaria dele.
Ah, isso mesmo. Mas menino, é papel demais aí.
Oi, pessoal.
Vocês vão pescar ou vão caçar a palavra?
Não, Cadu. Cadu, senhorinha, são as minhas listas de planejamento. Ah. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui que belezura aqui, ó.
Vai lá.
Lista número um. Só comida e os apetrechos de cozinha.
Opa.
Das batatas até essa panela, passando até pelos talheres, né?
Ah, sim, senhor, tem
lista papel, número 2, aqui é o número 2. Só bagulheira para o acampamento.
Qual
da
bagulheira?
Barraca passando pelas cobertas, etc.
Ah,
etc.
De corda,
essa aqui é muito grande.
Tá certo, é grande.
Lista número 3. Do material de pesca. Aqui, ó. Começando pelo caniço, anzole, linha e chumbada, a isquinha também.
Isso é importante.
É. Passando pelo motor de popa, pelo barco e terminando no transporte para carregar tudo isso. Lista número 4. É a lista das listas.
A lista das listas.
É, Sandria. A lista que diz de quem vai ficar responsável pelas coisas de cada lista.
Ah, tem um supervisor de listas.
É, exatamente. Essa lista número 4 diz o seguinte. Item 1. O Matuta aqui, por ser o melhor cozinheiro de todos os tempos, vai ficar responsável por quê? Pela lista das comidas.
Tá certo. Modesto.
Item 2. O compadre Chacoai é responsável pela lista 2 do acampamento.
Os bagulhos do acampamento.
Isso.
Certo.
Item 3. Quem vai ficar responsável pela lista 3, né? Aquela do material de pesca e transporte até a beira do rio e de volta, é o compadre Gardenhas Cais, que ele tem um caminhão.
Interessante.
Tudo planejado nos mínimos detalhes.
Muito bem. Deixa eu ver essas listas aqui.
A farra vai ser boa, hein?
Olha, tá tudo bem explicadinho, menino. Parabéns, viu, Luiz? Acho que vai ser bom mesmo, que desse jeito as chances de tudo dar certo são muito maiores.
É verdade.
E aí vocês vão poder só curtir.
Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite enrosca um anzol na gaiada da tapoca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca.
Ei, menino, que vida difícil.
Lavar a minhocada toda lá, menino.
Mas tudo aqui é o de guarda. É um técnico em planejamento de pescaria, entendido?
Mais ou menos. É. Essa quinta lista aqui, ó, na mesa, tá vendo? É a lista do quê, hein?
Não, Cadu.
Você esqueceu Sandrinha, essa daqui, ó.
Sandrinha, Cadu, deixa eu explicar pra ela.
Explica pra ela, ué.
Cadu, isso aqui não é lista, não, Sandrinha.
Não?
Isso é o mapa da mina. Aqui, ó. Ó, nós saímos por aqui, ó. Aqui, ó. Nós saímos daqui, rodamos por tudo isso aqui, ó. Dá uma volta aqui nesse morrinho aqui e chegamos aqui, ó, no nosso pesqueiro.
Viu só?
É.
Ô, Luiz, e nesse tal de pesqueiro aí, vocês pretendem pescar o quê, Matuto? Porque você sabe que não pode pescar qualquer tipo de peixe, não, né?
Ah, e você pensa... Você pensa que eu durmo no pote, Cador?
Não, eu sei.
É, Cador.
Tô perguntando pra perguntar, ué.
Aqui a lista de peixe que nós podemos pescar aqui, ó. A quantidade que nós podemos trazer por pessoa e também o tamanho desses peixes.
Eu?
Isso, ó. Essa lista, sabe de quem que é?
De quem que é?
Do Ibama, menino.
Eu?
E cada peixe tem uma medida mínima pra gente poder pescar. Não pode pescar assim uns piquititinhos não, viu, Cador?
Eu sei.
O Ibama faz isso, sabe pra quê? Pra preservar a nossa farna, bom, que são os bichos.
Já que você já se informou de tudo, aproveita então e diz pro pessoal que vai pescar nas férias o que mais não se pode fazer numa pescaria.
Ah, isso é muito simples.
Então,
presta atenção, Zaninha. Não pode pescar com rede ou com qualquer outra coisa que pegue muito peixe de uma só vez. Mas que senão, vou te contar, velho. Em pouco tempo nós vamos ficar sem peixe. Vai tudo pra extinção. Não vai ter peixe, nós pescar mais.
Muito legal. Se todos tiverem consciência disso, nossos netos e tataranetos também vão poder pescar.
Isso mesmo, gente. Ó, e tem mais. Quem pesca por esporte tem que tirar uma licença de pesca do Ibama. Tá aqui a minha aqui, ó. Até mandei pra te ficar.
Pode ter problema. Pode meter fotografia?
Se você for pescar sem essa licença, pode perder todo o material de pesca e ainda, por cima, ser multado.
Tá certo. Tem que preservar pra ter sempre, inclusive, o material, o equipamento de pesca.
É, gente, agora deixa eu vazar a braqueada que a turma tá me esperando.
Tô bem, gostei.
Hoje é o dia da distribuição das listas, Cadu. O Gardeza, o caminhãozinho dele.
Eu quero ver, ele vai tomar um susto. Vou ter que parar de viajar?
Cada um vai fazer a sua parte. Tchau!
Tchau, Matu!
Vocês fiquem com Deus aí.
Boa pescaria, viu?
Tchau, Cezé. Fim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Já se planejou para mandar uma carta para ganhar aquele calendário do Escola Brasil?
Olha, você tem 1000 chances de ganhar.
É, porque vamos distribuir 1000 calendários para os remetentes das primeiras 1000 cartas que chegarem na nossa caixa postal.
Mas você tem que responder a 2 perguntinhas na carta. Mas é básico, simples. O que você mais gosta no Escola Brasil? Você pode falar, por exemplo, de uma matéria que tenha ouvido e gostado hoje.
Aí você escreve assim, ó, no programa do dia tal, o que eu mais gostei foi...
E também precisa dizer o que não gostou, o que não gosta no programa, que é pra gente poder melhorar.
É, coloque a carta no envelope, escreva o seu endereço direitinho, senão o calendário não vai chegar aí, hein? E manda pro nosso endereço, anota aí.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
E agora tá na hora das cartas.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Bom, eu tô com uma carta muito legal aqui, viu, Sandra? Do Elcio Rodrigues, José Elcio Rodrigues. Olá, pessoal do Escola Brasil.
Oi.
Quero parabenizar todos vocês pelo belíssimo trabalho que fazem no programa Escola Brasil. Muito obrigado, Zé Elcio. Um abração pra você. Ele tem 21 anos e terminou o ensino médio em 2002, mas desde aí ele teve que parar porque é muito difícil estudar lá onde ele mora. Ele mora na Vicinal 14, em Nova União. E lá também, ele também não pode pagar a faculdade. E tá dizendo assim, o que eu achei mais interessante é que ele é um amante da leitura.
Olha,
e
que
dá
legal.
O exemplo de alguns livros que já leu: O Mundo de Sofia, Ali Babá e os 40 Ladrões, As Mulherzinhas, Cinderela, Faca Afiada, O Clube dos Suicidas. E ele diz, é só um exemplo dos livros que eu já li, porque eu leio muito mais do que isso. Faz questão de ler um livro por semana.
Muito bem.
De acordo com as suas páginas, né? Muito bem. Aí ele resolveu escrever para participar da promoção Arca das Letras. E nós vamos estar torcendo para que você seja sorteado, ou sua comunidade seja sorteada, né, meu caro?
Um beijo.
José Elcio Rodrigues.
E eu vou mandar um beijo agora, sabe para quem, Cadu?
Para
uma charada, uma irmã minha, Sara. Oi, Sara da Silva Soares.
Oi,
lá,
Sara.
De Rurópolis, no Pará. A Sara escreveu assim, achei tão bonitinho. Oi, Cadu, estou escrevendo mais uma vez para dizer que sou ouvinte do Escola Brasil todos os dias. É, gosto muito, Cadu. Eu gosto de ouvir o programa porque é quase uma brincadeirinha, né? Porque eu dou muita risada com você.
É bom.
Olha, Cadu, gostaria de ganhar os livros, pois precisamos muito, porque a escola aqui é muito longe e os livros que temos, eles são raros, assim, as crianças precisam muito, nem só as crianças, mas também todo mundo.
Todo mundo.
Ela anda 4 quilômetros para chegar até a escola, Cadu.
Menina.
Olha só, tá falando que acha sua voz linda.
Muito obrigado.
Adoro do Luiz Alberto e gosta muito de mim também. Um beijinho, então, para você, viu, Sara? Para todo mundo aí de Rurópolis, no estado do Pará, viu?
Muito bem,
beijinho,
Sara.
Linda.
Um beijo para você, um abração, querida. E parabéns pelo esforço que você faz para estudar, que isso é importante mesmo, viu? Continue assim, por mais difícil que seja, continue estudando que você vai ver que a recompensa vem, viu? Pode até demorar um pouquinho, mas vai chegar.
E atenção, pessoal, você que escreveu para a promoção Arca das Letras. Até o dia 23 de dezembro, que foi o último dia, fique ligado no Escola Brasil.
Pois é, nós vamos fazer dois sorteios. Um no programa do dia 15 de janeiro e outro no dia 30 de janeiro. Nós vamos sortear 15 bibliotecas rurais de cada vez.
E quem participar do primeiro sorteio e não ganhar, ainda tem chance.
Uhum.
É, entra de novo no bolo para o segundo sorteio.
Escola Brasil.
Bem, nós ficamos por aqui. Ó, lembre bem, hein? É melhor gastar um tempinho planejando do que perder um tempão pra consertar o que deu errado.
E às vezes o que deu errado nem tem conserto.
Isso. Melhor planejar mesmo, que é pra depois poder aproveitar o tempo que sobra, que nem nessa música aí do Daniel.
Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite enrosca um anzol na gaiada da tapoca. E ele queima no sol, dando banho na minhoca.
Ô, vida boa, hein?
Tchau, pessoal.
Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar. Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns barros e pra nós almoçar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.